Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e este é mais um podcast da série Spartan Minds, uma série de episódios cheios de insight para auxiliar você, caro ouvinte, na forja da sua armadura espartana.
E para você que tem nos acompanhado nas redes sociais, nós estamos fazendo lives semanais toda quinta e sexta. Quinta-feira eu como seu coach mental espartano e o nosso amigo Leonardo Marchiori, toda sexta-feira, trazendo algum tema referente à prática das atividades físicas e quebrando e desconstruindo mitos, dando dicas e informações importantes para as pessoas que querem melhorar a sua prática esportiva ou querem sair do sedentarismo. Também fica ligado que nós estamos com a nossa rede social espartana bombando, com os espartanos entrando todos os dias. Nós também estamos com um pequeno programa de treinamento, feito de maneira estratégica, chamado 28 Dias Preparando-se para a Guerra, que é um programa de treinamento montado pelo nosso Spartan SGX Coach, que é o Leonardo Marchiori, único coach treinado e certificado pela Spartan Race aqui no Brasil, para fazer e montar treinamentos para corridas de obstáculo. E esse treinamento, 28 dias preparando-se para a guerra, é exatamente para isso, preparar-se para uma corrida de obstáculos. É um mês de preparação para que você possa fazer a sua primeira corrida de obstáculos. É claro, não a nível competitivo, mas sim, você pode partir do zero e em um mês ficar preparado para fazer essa sua primeira corrida de obstáculos, nem que tenha que ser engatinhando, ok? Também nós estamos muito engajados em trazer essa mensagem da meditação e da prática do treinamento mental integrado com o corpo para que você possa despertar o seu potencial ilimitado. Junto desse tema de hoje, iremos abordar novamente este tema que, de verdade, eu tenho entrado em contato com os mais tipos de mitos sobre a meditação e é isso que eu quero desconstruir, eu quero destruir totalmente esse conceito preconceituoso que as pessoas têm com relação à meditação. E é claro, por quê? Porque é uma ferramenta honesta e realmente efetiva de treinamento mental que você pode praticar com tanta consistência e disciplina quanto você treina o seu corpo, porque a meditação exige prática, prática diária com estratégia. Então fiquem ligados, quem assina nossa newsletter lá no site já deve ter recebido o e-mail. Nós estamos aí vindo com um webinário que eu estou preparando, mas antes eu preciso saber de vocês, né? Quais são os seus mitos, quais são suas crenças em relação à meditação. Por isso que ontem eu enviei um e-mail para a nossa newsletter com um questionário pequeno de 2 minutos para que os espartanos pudessem preencher e realmente me dar informações essenciais para que eu monte um webinário junto ao Master Training PNL Cláudio Shen do Cone Esporte e quebrar todos esses mitos, todos esses preconceitos e trazer uma informação impactante, mas eu preciso do feedback de vocês. Então, quem recebeu esse e-mail, responde aí. Quem não assinou nossa newsletter ainda, quer ficar em contato com a nossa comunidade de espartanos, quer ficar em contato com o nosso conteúdo espartano, então não deixa de assinar. Mente inabalável, corpo indestrutível, espírito inquebrável é nosso ideal de busca aqui no SpartanCast. Nosso objetivo sempre foi simplificar, desmistificar e inspirar as pessoas para um estilo de vida mais saudável e equilibrado, com muito mais qualidade de vida. E então, Nós estamos seguindo sempre coerentes com essa nossa missão. Fique então com o nosso tema de hoje: o que você perde com a meditação? Uma vez perguntaram a Siddhartha Gautama: o que você ganha com a meditação? E ele respondeu: nada. No entanto, deixe-me te dizer o que eu perdi com ela: raiva, ansiedade, depressão, falta de empatia, insegurança e medo. Por muito tempo eu tenho me dedicado à meditação como uma prática religiosamente executada todos os dias, exatamente no mesmo horário, que é de manhã ao acordar, e sempre com a mesma duração, 10 minutos. Porém, por motivos que só eu posso assumir a responsabilidade e mudar, ao invés de me deixar entrar no piloto automático e transferir a culpa para terceiros, já fazem praticamente 2 semanas que eu estou sem meditar por conta de um projeto no meu trabalho que bagunçou completamente a minha rotina. Confesso que já fazia algum tempo que eu não observava mais as grandes mudanças que eu sentia lá no início da minha jornada na meditação. Bem no começo, eu me sentia verdadeiramente num processo exponencialmente crescente de quase iluminação que fazia com que eu me sentisse a cada dia ainda mais conectado com o mundo, expandindo absurdamente minha compreensão do universo e da realidade. Era como se eu fosse um foguete que, ao ligar as suas turbinas para sair da inércia, aumentava sua velocidade e altitude rapidamente para se lançar numa jornada de descoberta rumo ao espaço sideral. Porém, tudo que sobe tende a descer. E isso não é diferente da roda gigante de altos e baixos que é a nossa vida. E acredito que, assim como em qualquer esporte, eu também atingi um platô e minha curva de evolução reduziu drasticamente. Mas isso não foi uma falha, foi um aprendizado. Na vida, devemos tirar aprendizado de tudo. E mesmo em nossas falhas, não podemos ter vergonha de assumir os nossos próprios erros, pedir desculpas e, acima de tudo, prontamente ajustar o nosso curso e sair do piloto automático, trazendo para nossa consciência o que está errado e precisa ser melhorado. O aprendizado que tirei deste meu recente desvio de curso foi que eu perdi o meu centro, eu perdi o meu controle e me deixei novamente sucumbir ao meu ego. O que eu acho, o que eu vivo, o que eu experimento, o que eu acho que as pessoas deveriam fazer, como eu acho que elas deveriam viver. Toda essa manifestação egocêntrica voltou ao meu ser e eu comecei a me tornar uma pessoa reativa e intolerante em apenas 2 semanas. Tudo o que eu perdi com a meditação, eu acabei ganhando, entre aspas, novamente, sem ela. Raiva, intolerância, falta de compaixão, desconexão com o momento presente. Um redemoinho de sentimentos gerados pela confusão mental do estresse me colocaram num estado emocional com total ausência de paciência. Observei que eu estava falando mais do que ouvindo e nem sequer deixava as pessoas terminarem de falar o que tinham para falar, pois eu já estava ansioso para cortá-las no meio e respondê-las de vez. Nós tendemos a pensar na meditação como uma atividade que adiciona alguma coisa em nossas vidas. Nós sempre pensamos em termos de benefícios, que tudo na vida se resume a valores adicionados, ou seja, estamos ganhando algo. Mas existe algo que preciso compartilhar para, quem sabe, te ajudar a mudar a perspectiva de como você vem encarando a sua vida, vem encarando a realidade. De fato, nos sentimos mais felizes e contentes quando nós temos as coisas, sentimentos, relacionamentos ou estados de ser que desejamos. Mas existe um jogo de dar e receber no universo também. Não podemos receber sem dar nada em troca. Então, se você tem se confrontado com o sentimento de que os efeitos da meditação não estão mais te ajudando, que você não está obtendo mais nenhum benefício disto, talvez, ao fazer como eu fiz, mudando a nossa perspectiva do que deveríamos estar recebendo para o que, na verdade, estamos abrindo mão, com certeza seria muito mais benéfico para você. Deixe-me te ajudar com o ponto de vista científico. Você está abrindo mão da tendência de ser dominado pelo piloto automático. Lê-se amígdalas. As amígdalas são duas massas em formato de amêndoas inseridas no tecido nervoso do nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central. Os neurocientistas acreditam que elas são parte integrante do nosso sistema límbico, ao qual é responsável pelas emoções, reflexos, instintos de sobrevivência e memória. As amígdalas são também responsáveis pelas percepções que temos da realidade e nossas emoções, incluindo medo, tristeza e raiva. Elas são o centro de estresse do nosso cérebro. Normalmente, quando percebemos o perigo, entramos num modo de fuga, resistência, luta ou paralisia, que é a resposta ao estresse. E quando o perigo passa, retornamos ao estado de equilíbrio, de homeostase, o nosso centro, o nosso estado de maior autocontrole. Entretanto, o estresse moderno da nossa sociedade atual tem a maior tendência de ser mais de natureza emocional do que de natureza física. E, geralmente, os gatilhos desse estresse giram em torno de perdas. Perda do lar, do tempo livre, de dinheiro, de relacionamentos, status, aceitação, ou seja, quando deixamos de ter ou de ganhar algo. Esses são os principais gatilhos do estresse. Até mesmo a ameaça a perder algo. Pior ainda, o estresse emocional tem a tendência de crescer e se acumular, pois atualmente eles não são facilmente liberados por ações físicas, como no caso de perigos ou tensões que nós saímos correndo. Hoje nós vamos acumulando porque nós não reagimos mais fisicamente ao estresse, nós só somatizamos, só acumulamos. Também nos casos de atividades físicas de alto impacto, esportes extremos, quando diante de um medo que nós nos expomos e vem aquela descarga de adrenalina e aquilo vai embora quando nós paramos e saímos do perigo e conseguimos, sei lá, executar aquela manobra perfeita, pular de bungee jump, enfim, ocorre o estado natural de homeostase, mas esse estresse emocional que nós somos todos os dias assolado na nossa sociedade atualmente, esse não é liberado fisicamente, principalmente se você for uma pessoa sedentária e não tiver nenhum tipo de atividade física. Se você está sendo atacado, ou você foge, ou você luta, ou você se esconde. E uma vez que o perigo deixa de existir, você relaxa novamente. Essa é a lógica. Mas você não pode fugir de problemas no trabalho ou dificuldades financeiras, por exemplo. E mesmo que você saia para uma corrida, você se sentirá bem a curto prazo, mas o agente estressor continuará a influenciar você todos os dias. O estresse emocional, ele vive apenas em sua mente inconsciente. Não se trata de uma ameaça física, se trata de uma ameaça que você criou através da sua imaginação ou se apegando ao sofrimento, constantemente remoendo os seus problemas. Este é o principal motivo pelo qual a meditação é uma das melhores maneiras de aliviar o seu estresse emocional, pois ela te ensina a direcionar a sua imaginação e pensamentos habituais para algo que te faça mais feliz e te traga paz. Quando você medita, você dá mais significado para sua paz e tranquilidade interior e tira o seu foco do problema ou daquilo que te perturba. Começa a focar na solução. Isto reduz os sinais que vão para as suas amígdalas, aqueles sinais de perigo. Então você se torna menos reativo aos estímulos externos. Você ouve mais e fala menos, cria conexão com os sentimentos e opiniões alheias e se torna mais tolerante. Não quero dizer que a meditação é uma terra onde os problemas não existem, por favor. Mas sim, ela é uma terra onde você pode mudar o seu foco do problema para a solução, da ansiedade para o presente, do lamentar para a ação. Ela propõe uma nova maneira de pensar que te afasta do modo habitual de pensar ao qual nós fomos programados pela nossa sociedade, pela nossa família, pelas pessoas à nossa volta, desde a nossa infância. Com a meditação, você estimula todos os tipos de criatividade, intuição, inovação e abertura para uma nova maneira de pensar que te ajudará a resolver a fonte do problema que te aflige. Veja só como o ato de voltar à meditação me trouxe imediatamente ao meu centro. Há momentos atrás eu estava estressado e reativo por conta dos problemas no trabalho. Isso despertou o meu lado negro da força, transformando-se numa intolerância minha ao comportamento de alguns amigos, que acabei respondendo numa torrente impensada de discursos reiteristas, discursos de ódio, baseados apenas no meu ego, que com razão rapidamente fui interpelado por alguns deles, e percebendo que eu havia me deixado entrar no piloto automático e comecei a reagir novamente, veio o estalo e eu lembrei, nossa, fazem 2 semanas que eu não estou meditando. E com isso, eu me pus a meditar e logo após, em alguns poucos minutos livres de reflexão, eu escrevi este artigo que você está ouvindo agora. Quando você se torna menos reativo, você se torna mais calmo e tolerante. Isto te ajuda a interpretar as situações de maneira diferente, mais distanciada. E quando você escolhe as respostas conscientemente ao invés de se deixar levar pelo piloto automático configurado pelas suas amígdalas, você percebe que você está se fazendo mais bem do que a qualquer outra pessoa. Então, ao meditar e diminuir o nível de atividades nas amígdalas, você também estará perdendo 3 coisas. O primeiro, os problemas de relacionamentos. Quando você consegue se colocar no lugar dos outros e observar o comportamento das pessoas à sua volta, uma diferente luz se acenderá, te tornando mais compassivo e compreensivo ao ponto de vista dos outros, menos impaciente, menos nervoso e emocional, e calmamente trabalhará em direção a uma resolução ganha-ganha de todas as discordâncias que você possa enfrentar. Você também estará perdendo problemas de saúde. As constantes respostas ao estresse resultam na secreção constante de hormônios relacionados a ele, como o cortisol, aos quais, enquanto podem ser benéficos em níveis controlados, podem também se tornar muito danosos à sua saúde caso não sejam liberados. Lembre-se que o estresse emocional não é facilmente resolvido, pois ele realmente existe apenas em sua mente. Ao balancear as atividades do sistema nervoso simpático, lutar, fugir, paralisar, com as atividades do sistema parasimpático, que está ligado a descansar, digerir e reparar, através da meditação, você não só irá melhorar a sua saúde de maneira geral, como também te ajudará no seu desenvolvimento físico, caso esteja na busca para colocar aqueles músculos a mais, ou até mesmo emagrecer. Você também estará abrindo mão dos efeitos das surpresas da vida. Quando você aprende a levar as coisas menos a sério, estando presente, menos reativo aos obstáculos indesejados e dificuldades que a vida lança em seu caminho, você se tornará mais feliz e mais capaz de seguir o fluxo sem drama e com menos altos e baixos emocionais. Estas são apenas algumas coisas que você pode perder ao meditar. E você perceberá que uma vez que esteja livre do fardo pesado da raiva, intolerância, inveja, medo e depressão, você se sentirá mais leve e feliz e ainda mais livre. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Não deixe de avaliar o nosso canal de podcast na iTunes e também assinar a nossa newsletter no site para que você fique por dentro de todas as novidades que estão rolando no SpartanCast. Ah, e é claro, não deixa de entrar para a nossa rede social espartana. É totalmente gratuito. É só ir lá no nosso site www.spartancast.com.br e nas opções da aba superior, só ir lá no canto direito onde tem a opção Agoguê. E aí ao entrar lá, você vai ver um campo de cadastro, a nossa área de membros, onde temos somente pessoas comprometidas com a melhoria contínua, em ser melhor que ontem. E não melhor que os outros. Um grande abraço.